A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Hoje sim, na plataforma de podcasts do GE.globo, para você ligado nos nossos programas, mais um episódio do Hoje Sim, que você ouve no GE e ouve no seu tocador preferido de podcast. A gente vai fazer um programa hoje, aproveitando a recém-terminada Copa São Paulo de Futebol Júnior, o título do Palmeiras, essa revelação que traz uma perspectiva muito positiva para o futebol brasileiro, que é o Endrick. Mas não só o Endrick, o time do Palmeiras. E mais do que isso, né? Como é que um time trata a sua base? Não é só exatamente, eu dou isso, aquilo, dou escola. O Endrick não foi para o São Paulo porque o São Paulo não deu emprego para o pai dele. Isso são circunstâncias do mundo, não só do futebol. Imagino eu de qualquer... Quantas vezes você já ouviu dizer que um fulano teve uma oportunidade de trabalhar e foi convidado para outra cidade, mas ele precisava de um pequeno detalhe que a empresa não deu, as coisas não deram certo, enfim. E a gente vai fazer em três etapas esse nosso programa de hoje. Lá no final do programa, a gente vai conversar com o Wagner Ribeiro, que é um agente de futebol muito conhecido, muito polêmico, muito contestado. Eu mesmo, já que ele não está ouvindo, eu mesmo às vezes não concordo muito com as coisas que ele fala, mas o fato é que ele tem na história dele um sem número de jogadores que brilharam mesmo depois de aparecerem nas bases. No meio do programa, o Júnior Chavari, que é um cara acostumado a lidar com a coordenação de times de base, coordenar mesmo o processo de seleção, que é isso que eu vou querer saber dele, né? Como é que vocês selecionam, como é que os caras chegam, como é que os caras se apresentam, quantos dão certo, quantos não dão, como é que é lidar com um empresário. Mas na primeira parte, a gente vai falar com o Paulo Vitor Gomes, que talvez ainda não seja um nome que você ouça e já sabe, Paulo Vitor Gomes. O Paulo Vitor Gomes acabou de ser o técnico campeão da edição de 2022 da Copa São Paulo, fazendo uma campanha brilhante com o time do Palmeiras, aliás, um ótimo time nesse ano de sub-21, o time do Palmeiras, mas com garotos de 15, como o Endrick, 17, 18. E o Paulo Vitor tem uma história legal na base. Entre outras coisas, ele foi da comissão técnica do André Jardine nos Jogos Olímpicos de 2021, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro, a segunda medalha de ouro do futebol brasileiro. Paulo Vitor, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela chance, pela colher de chá de falar com a gente, Paulo.
Boa tarde, Kleber, o prazer é todo meu, é uma honra, uma satisfação enorme estar falando contigo, um cara que por muitas vezes nos trouxe todas as emoções aí do futebol, um espectador e um admirador muito grande do teu trabalho.
Obrigado, Paulo, obrigado. Paulo, você é menininho, 30 e poucos anos, 35 anos, é isso?
33.
Não, é que eu ouvi dizer que você foi emancipado, né? Que você é gato.
Não, 33 anos, muito, muito bem vividos, muito bem trabalhados aí.
Como é que é a tua história? O que eu soube assim, no jogo, durante a transmissão do jogo, o Marco Aurélio Souza, nosso repórter, estava fazendo a cobertura do Palmeiras, eu perguntei, fala um pouquinho do Paulo Vitor. Ele falou, 5 anos, pelo menos, de Palmeiras, dirigiu sub-15, sub não sei o que lá, e falou da seleção brasileira, da medalha de ouro, fazendo parte da comissão técnica. Como é que é a tua história do futebol? Você não jogou, você fez educação física, você fez curso de técnico, como é que você chegou ao Palmeiras? Você está com 33 e procede que são 5 anos, com 28 você já era funcionário do Palmeiras.
Eu tentei jogar futebol, né? Eu tentei ser um atleta de futebol até os meus 18 anos, ali no primeiro ano de sub-20, tentando jogar futebol, mas com 18 anos, numa curta passagem ali no 15 de Jaú, no interior de São Paulo, eu optei por desistir de ser jogador de futebol e já ingressei na faculdade de educação física ali com 17 anos. E quando eu dei o meu primeiro treino, ainda numa escola de futsal, eu me apaixonei e percebi que o meu lugar não era dentro do campo, mas sim fora. Me deu a certeza e a convicção de que eu estava na profissão certa, aquilo que eu teria escolhido era o melhor para mim. Em 2015, eu chego no Palmeiras, onde eu fico até 2017, com a equipe sub-15, onde muitos jogadores daquele momento, daquele período, foram jogadores que se sagraram campeões da Copa São Paulo agora, junto com a gente. E depois passo 5 anos ali na base da seleção brasileira, onde assumi a seleção sub-15, depois a seleção sub-17 e participei de todo o ciclo olímpico junto com o André Jardim. Retornando para o clube em outubro do último ano, completando hoje aí 91 dias de Palmeiras, do retorno ao Palmeiras.
Pô, quer dizer que essa sua volta, então, tem só 3 meses e já com o título da Copa São Paulo. Você certamente já deve ter ouvido, se não conhece, o Júnior, que vai falar com a gente, o Júnior Chávari, que vai falar com a gente na sequência do programa. Mas eu queria falar com você mesmo mais do campo. Você falou assim, com 18 anos eu desisti, e o que me faz crer que você é um técnico por vocação mesmo. Se você se apaixonou no primeiro treino que você deu de futsal, numa escolinha de futsal, você é um treinador por vocação. E você deve enfrentar, trabalhando com sub-15, sub-17, e agora no Palmeiras com sub-20, né? Que eu repito, na Copa São Paulo foi sub-21, mesma coisa da Olimpíada, né? A Olimpíada pode jogar jogador até 23 anos. Na Olimpíada de Tóquio pôde jogar com 24, porque ela foi adiada por um ano, e para não perder a chance do garoto que fez 24 no ano seguinte da Olimpíada, da data primeira da Olimpíada, o cara não perdeu um ciclo olímpico, eles aumentaram para um ano, é a mesma coisa a Copa São Paulo dessa temporada 2022. Você deve encontrar muito garoto que sonha ser jogador de futebol, quase todo mundo sonha um dia ser jogador de futebol. E alguns não desistem, como você desistiu, mas tem uma dificuldade muito grande para conseguir fazer sucesso na carreira. E isso faz parte do teu trabalho, fica mais para a coordenação. Porque imagina, o teu dia a dia, quem olha para o cara e fala assim, pô, esse cara não está me escalando, é para você. Eu acho que eu não vou virar nada, eu vou mudar de clube. Quantos decidem, como é que é uma porcentagem, se é que tem uma proporção, de caras que não vou estudar, ou que você próprio tem que falar, porra, vai estudar, muda de lado. Deve ser duro esse tipo de papo.
Sem dúvida, Kleber. Eu acho que é uma das principais funções nossas, né, treinador de categorias de base, ter uma atenção, falo sempre para o grupo de atletas, que eu não tenho preocupação nenhuma com os 11 ou com os 14, 15 jogadores que jogam com maior frequência, e sim com os que jogam menos, ou às vezes não são relacionados, e que ficam com essas dúvidas na cabeça. Na Copa São Paulo foi muito isso. Por diversas vezes eu fiz reuniões com esses jogadores que nem estavam indo para banco, né? Você fica ali praticamente com 10 jogadores que nem vão para banco, né? dos 30 inscritos. Mas falando de uma forma geral, dentro do processo de formação, eu acho que cabe a nós instruí-los da melhor forma possível para que também tenham um plano B na sua vida, na sua carreira, porque o futebol de altíssimo nível ele não consegue absorver todos. Eu não tenho um número exato, mas eu acredito que é entre 5% e 10% desses jogadores vão conseguir.
De todos que passam pela base, 5% a 10% conseguem virar profissionais.
De 5% a 10% vão conseguir trabalhar num alto nível, contabilizando uma Série A de brasileiro, Série B, vão conseguir ter uma transferência internacional, vão conseguir ter um bom salário, uma boa condição de vida pessoal e para a família. Então, eu acho que faz parte da nossa formação instruí-los ao estudo, instruí-los a uma graduação, principalmente no sub-20 agora, nessa faixa etária de 17, 18 anos, onde eles concluem o ensino médio e também tem a possibilidade de fazer uma graduação. Então, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com isso, porque a minha história ela foi muito parecida nesse sentido. E eu sempre tive um apoio muito grande dos meus pais em relação ao estudo, e eu vejo que foi determinante esse plano B, entre aspas, que acabei seguindo na mesma área, mas mais voltado ao estudo do esporte, do jogo.
Sem dúvida, e é difícil mesmo, né? Porque a gente, tudo vai depender mesmo da condição de vida do garoto, da família do garoto, né? Alguns têm uma família que dão uma estrutura maior, melhor, a possibilidade de estudar. Outros miram o futebol como uma profissão que vai resolver a vida da família inteira. E você já cansou de ouvir histórias como essas, que são reais, não é fantasia, não é ficção. É o mundo que a gente vive, é o país que a gente vive, não é só aqui, em vários outros países. Provavelmente você tem muito mais na história do futebol profissionais que vieram de famílias muito pobres e se transformaram em grandes ídolos, em caras bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente, do que caras que vêm do condomínio, como diz o outro, e viram e conseguem também virar jogador de futebol. Exato. Mas nessa faixa que você está, né, não é, mas é meio por isso, né? Agora, nessa faixa que você está administrando agora no Palmeiras, ainda não chegou. Agora que vai chegar o tempo da faculdade, né? A molecada está estudando. É obrigatório estudar? Vocês exigem que estude?
Sim, sim, sim. O ensino médio é obrigatório a concluir. O clube tem um departamento de assistência social, de psicologia, que atua muito bem nesse sentido, né, junto aos atletas, mas todos têm a obrigação de estudar até a conclusão do ensino médio.
Deixa eu ir para o campo um pouquinho, Paulo Vitor. O Palmeiras, eu estava fazendo, nesse dia que a gente está gravando o podcast, eu estava fazendo Seleção Sport TV, e o Casagrande ainda brincou, falou, pô, sabe a musiquinha, né? Alguém vai ter que mudar a tal de musiquinha do Palmeiras, hein? Oh, já mudou a parte, já tem que mudar os versos, vai ter que arrumar parceiro aí para uma composição nova. Por isso tudo, eu tenho por conceito, e não sou eu que tenho, é um conceito, eu acho, muito correto, que você não deveria cobrar da base título. Não é não querer ganhar título. Todo mundo que compete quer ganhar. Você vai jogar pelada com seus amigos, você quer ganhar. Você joga buraco com a sua filha, baralho, você quer ganhar. Você tem que ganhar, você vai competir, você quer ganhar. Mas eu acho que na base você tem várias etapas, né? Ensinar o moleque a gostar da bola, ensinar o moleque a se preparar fisicamente, ensinar o moleque conceitos táticos, não uma exigência tática, ensinar a técnica individual e vai ensinar depois a técnica da posição que ele escolheu, que ele vai adotar. Talvez, quando chegue na Copa São Paulo, aí o título já passe a ser uma coisa importante. Acho que aí já está na idade de competir, porque moleque de 18 anos hoje é vendido para o Real Madrid. Então você está na idade de competir. Pressão, a gente ouve essa palavra no futebol desde que a bola começou a rolar. Para vocês tinha muito, e você está me dizendo que voltou a 90 dias. Quer dizer, tinha muito. Esse papo do Palmeiras precisa ganhar a copinha. Veja que ponto nós chegamos, hein? Cobrança para ganhar a copinha.
Não, sem dúvida, Kleber. Você colocou aí que o sub-20 já permite um nível maior de competitividade, de busca por resultados. E eu concordo contigo, porque hoje o calendário do sub-20 ele é muito próximo à realidade do que é o profissional, né? E os jogadores também já estão num estágio avançado ali no seu processo final de formação. Então, eu também acho que cabe isso, porém, sem deixar os aspectos formativos de lado, que é o principal, que é o carro-chefe dentro do clube. O primeiro objetivo é ascender o maior e melhor nível possível de jogadores à equipe principal. Em relação à pressão, eu falei sobre isso, né, em algumas entrevistas aí durante a competição, fui muito perguntado por isso. Eu acho que a pressão ela é um privilégio de quem trabalha em grandes instituições, em grandes equipes, né? Só carrega consigo a pressão quem trabalha nesse nível. E a gente conseguiu trabalhar com muita naturalidade com relação aos atletas, né? E não deixar que nada que viesse de fora interferisse no propósito que a gente tinha, que era fazer história, que era conquistar um título que nunca ninguém antes pelo clube conquistou. Os atletas se mobilizaram, renunciaram de muita coisa, compraram realmente a ideia e, o principal, executaram em campo com tranquilidade, com maestria, levando para dentro de campo toda a experiência, toda a bagagem que o clube proporciona, que o clube oferece, né, por todas as experiências que o clube já ofereceu para esses atletas.
Desculpa, como é que é a pressão? Porque o estádio estava lotado. A torcida estava cantando. os rivais estão trocando mensagens em grupo dizendo que o Palmeiras não tem copinha. Aí o outro fala que o Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. E o clube? E vocês lá dentro? Porque esse que eu fico imaginando, sabe? Claro, a molecada vai jogar, quer vencer, mas como é que é? Tem alguém que fala assim, pô, vocês precisam ganhar esse negócio aqui. Há risco de carreiras irem para o espaço, do técnico não ser mais prestigiado?
Não, sem dúvida, sem dúvida, mas acho que tudo parte da forma como a gente conduz e encara esse tipo de situação. Como eu te falei, a gente encarou com muita naturalidade, encarou todo o jogo desde do início, desde da primeira partida diante do Assu, com a mesma importância do jogo decisivo, do jogo final. Não mudamos em nada a nossa preparação, a nossa rotina diária. Então, acho que a gente conseguiu deixar os atletas muito tranquilos, muito, muito calmos, assim, para executar em campo tudo aquilo que era proposto. E eu iria destacar muito a sequência de jogos que a gente teve, né? A gente fez 23 jogos em 89 dias. Somando o Campeonato Paulista, Sub-20, o Brasileiro da Série A pela equipe principal, que eu acho que foram jogos onde a gente conseguiu amadurecer muito e reduzir essa certa pressão, né, de jogar numa arena da Baixada com a torcida do Atlético toda contra um campeão da Sul-Americana, depois jogar contra o Ceará em casa, uma grande equipe, jogar diante da nossa torcida. Então, acho que esses jogos em específico amadureceram muito a equipe, e fez com que esses atletas encarassem com muita tranquilidade, com muita naturalidade, e reduzissem essa pressão externa, né, que a gente tinha por não ter o título da Copinha, e conseguimos aí conquistar o objetivo e fazer história.
Isso que o Paulo falou é muito importante. Você falou que 30 inscritos, né, na Copinha, 13 já foram convocados para o time profissional do Palmeiras. E muitos deles, nesses dois jogos que ele citou, que foi aquela fase final do campeonato, o Palmeiras pensando já na decisão da Libertadores, esses garotos foram escalados como titulares, né, do time do Palmeiras, e fizeram esse trabalho, que é um amadurecimento que vem mais rápido, naturalmente vem mais rápido. Você, quando volta para jogar com o pessoal da tua idade, você está muito mais cascudo, naturalmente. Esse calendário mais completo, mais complexo, mais parecido com o profissional, faz bem para a categoria de base?
Eu acredito que para o sub-20, sim. E ele ficou muito mais completo e complexo nos últimos anos devido à pandemia, né? Os campeonatos ficaram muito mais espremidos ali, encavalados um ao outro. Eu acredito que a partir desse ano, pelas informações que a gente já vem colhendo, a tendência é que a gente tenha um calendário menos poluído, digamos assim, que a gente consiga... Uhum. Manter a rotina de jogo e treino com boa qualidade.
Se eu estiver enganado, você fala sem nenhum constrangimento, tá? Os jogos que eu vi do Palmeiras na Copinha, eu vi um time do Palmeiras na Copinha muito parecido com o time principal. No seguinte aspecto, assim, um time muito consciente do que quer, parece que é muito entrosado o teu discurso, o teu pedido e a execução. Algumas vezes eu vi o time saindo com 3 ali atrás, e acho que isso não é Palmeiras, ou é meio a tendência do futebol internacional, mundial. Você traz um meio campo, o Palmeiras e outros times têm trazido um lateral, o cara faz um terceiro, sai jogando, enfim. A movimentação dos seus jogadores, as triangulações, as infiltrações, aquela pressão que o time do Palmeiras da Copinha executou em todos os adversários em começo de partida, acho que muitos jogos vocês ganharam no começo do jogo e a final não foi diferente. Se eu não tiver esquecido o número, vocês fizeram 9 jogos na Copinha, ganharam 7, ganharam 8, empataram 1.
8, empatamos 1.
Empataram 1. Meteram 29 gols. Né? 29 gols. Isso é da cabeça só do Paulo Vitor? Ou há uma escadinha, ou há uma filosofia do Palmeiras que passa para todas as categorias?
Essa questão da pressão que você sinalizou por último aí, da agressividade, isso eu vejo como um DNA do clube, né? O que a torcida quer ver, o que a torcida espera ver, é o que as categorias de base do clube aplicam desde 2015, principalmente quando eu estou aqui, né? E posso falar também depois da chegada do João Paulo, equipes extremamente agressivas. E associado a isso, dentro do meu trabalho, dentro da minha ideia de jogo, Eu acho que a gente precisa ter uma equipe extremamente competente com a bola, né? Que saiba o que fazer em diferentes alturas na fase ofensiva, quando está sendo pressionada, quando está em uma construção média, quando empurra o adversário para trás e precisa criar situações no terço final. Então, o meu trabalho se pauta muito nisso, né? Numa agressividade grande após perder a bola. E em relação à similaridade com a equipe principal, com o trabalho do Abel, antes de eu chegar no Palmeiras, antes de eu vir para o Palmeiras, eu tive a oportunidade, junto com o Jardine, de conversar com o Abel, de discutir futebol, em uma das visitas que a gente fez aqui no clube. E desde então, a gente viu ali que a gente tinha ideias muito similares, praticamente idênticas, em relação à fase ofensiva e defensiva também, a ter uma equipe extremamente inteligente que seja capaz de se adaptar e sentir o jogo e fazer o que o jogo pede. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que a gente conseguiu apresentar na competição um repertório coletivo muito interessante e também individual, com posições e funções diferentes para os mesmos jogadores. A gente conseguiu alternar aberturas ali na fase de construção, hora com três, hora com dois e um volante, hora com dois e dois volantes, de acordo com a necessidade do jogo. Eu costumo dizer que eu não sou um treinador de sistema, e sim de ideias e comportamentos que a equipe precisa ter, de espaços que os jogadores saibam ocupar, para que a gente possa se adaptar, se tornar cada vez menos previsível aos adversários e ser eficiente no cumprimento das tarefas, do plano que é proposto para cada jogo.
Agora que isso, evidentemente, para fazer isso, você precisa ter um grupo muito qualificado e, mais do que qualificado, versátil, né, para fazer isso tudo. E parece que o Palmeiras tem. E o Palmeiras tem revelado um pouco de conversa, história, né? O primeiro time que eu já contei isso aqui, o primeiro time que eu decorei na minha vida é Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Levinha, César e Ney, que é a segunda academia do Palmeiras, anos 70. Desse time, muitos vieram jovens para o Palmeiras, mas parece que o único revelado no Palmeiras era o Alfredo, o zagueiro. Todos os outros foram contratados, né? O Leão veio novinho, mas veio de fora. O Luiz Pereira veio novinho, veio de Sorocaba. Um veio do Rio Grande do Sul, o Zeca, veio do Dudu, veio da Ferroviária, o Ademir veio do Bangu, mas os dois chegaram em anos 60, ainda novinhos. Edu jogou na Portuguesa, enfim, o Ney jogou na Ferroviária, o César rodou Rio, Flamengo, tal, Levinha, Portuguesa. O Palmeiras sempre foi considerado um time de contratar, e recentemente, 2014 para cá, fez muito isso. No ano passado começou a trazer jogadores nessa linha que você está falando aí, versáteis. Gabriel Menino, Danilo, o Patrick de Paula, o Wesley, o Verón, enfim, a molecada sabe jogar em mais de uma posição, né? Esse elenco que você dirigiu na Copinha, qual é a perspectiva deles? Por exemplo, noticiarei que o Palmeiras não quis vender o Giovani, né, para o Ajax. Tem cara que fala assim, não, o Ajax oferece baixinho primeiro para depois subir a proposta. Você percebe nesses garotos e no Palmeiras a intenção do quê? Mais uma copinha, fazer esse caminho que você falou no final do ano passado, um pouquinho profissional, um pouquinho competição de base, competir nas duas mesmo, tem um plano?
Primeiro, respondendo essa primeira pergunta ou afirmação que você fez em relação à versatilidade dos jogadores, você citou aí o Menino, o Wesley, o Verón, o Patrick, Danilo, esses jogadores que subiram aí nessa primeira leva no passado. É um projeto do clube, né, em suas categorias ímpares, que a gente chama, sub-12, sub-14, sub-16, categorias em que não estão no ano competitivo, sobretudo, em que o jogador mude de posição, em que o atacante jogue de lateral, em que o volante jogue de zagueiro, jogue de meia, enfim.
Isso essa é bom explicar, porque a hora que você falou as categorias ímpares, e falou 12, 14, 16, eu falei, pô, peraí, você está dizendo assim, o cara, o sub-17, o cara com 17 é o cara que vai competir, o de 16, ele está chegando, esse de 16... É que isso, fica verdade, trabalhando verdade, outra
eu,
coisa, né?
Na verdade, eu que fiz a confusão, as categorias pares, né? As categorias pares. Eu falei errado, me expressei mal. As categorias pares, como não tem um calendário tão competitivo, agitado assim, Então, os jogadores, eles rodam de posição. O João Paulo, nosso coordenador aqui, ele bate muito em cima dessa tecla. E tem dado resultados muito, muito interessantes aí desde 2015. A gente tem trabalhado muito bem essa polivalência aí dos jogadores. Em relação à pergunta aí das perspectivas do clube em relação a esses novos talentos, eu acho que o clube realmente ele precisa se valorizar, precisa valorizar os seus jogadores. Eu acho que o jogador precisa jogar no futebol profissional, construir uma história dentro do clube. Faz parte do sonho desses meninos, né? Jogar pelo Palmeiras, ser ídolo da torcida. Então, eu acredito que a gente está num caminho muito bom aí, e se esse jogador precisar estar no profissional, depois retornar no sub-20, a gente vai ter os devidos cuidados aí, os cuidados necessários para que ele se mantenha focado, que ele se mantenha atento e, o principal, mantendo bom desempenho, independente se estiver no sub-20 ou na equipe principal.
Você achou que eu não ia falar nada do Endrick, né? Mas eu vou perguntar. Primeiro o gol e depois a declaração.
Domina pela direita, sobra com a canhota. Corte feito na área. Sobra do Palmeiras, fura essa bola o Jonathan. Corte ruindo, Negueba. Bola tá alta. Endrick, que é isso? Golaço! Aos 15 anos brilha outra vez a estrela dele. Furou Jonathan, não hesitou, não teve dúvidas. Com a bola no ar por cima do Alê, Endrick de novo, o quinto dele na copinha. Tem fome o menino, tem fome de gol. 15 anos.
O Endrick é um menino com 15 anos, em que acredito que no final, e que vai correr tudo bem com os nossos sub-20, então por mérito próprio, por muita qualidade na final da Copa, ou da Copinha. Também aproveitar este momento para felicitá-los pelos 3 jogos que fizeram do Brasileirão, esta mesma equipa com a sua equipe técnica, a um nível excelente, a representar muito bem a equipa A. Fizeram um trajeto também fantástico na Copinha, ajudaram-nos, porque nós utilizamos o sub-20 para preparar a Libertadores, portanto, muito obrigado para eles. Mas em relação ao Endrick, nós vamos para o Mundial, e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo, e eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo, né? E quando nós não damos tempo ao tempo, um jogador com 15 anos... ainda ontem, por exemplo, não jogou, e eu acho muito bem esta gestão que se faz, que não sou eu que a faço, são os diretores e a comissão técnica da base do Palmeiras, que têm feito um trabalho extraordinário, não só quando eu cheguei, mas já antes, e os frutos estão aí. Portanto, não tenham pressa, não tenham ansiedade, ele mais cedo ou mais tarde seguramente que jogará na equipa principal, mas com 15 anos, e depois de, se Deus quiser, e com o trabalho deles ganharem a Copinha, o clube poder dar-lhe uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o melhor que lhe vai fazer seguramente para ele continuar a brincar, porque ainda só tem 15 anos.
A primeira voz é do Sérgio Arenilas, que narrou o gol de bicicleta do Endrick. Ele fez 6 na Copinha, né? Foi esse gol eleito o gol mais bonito da Copinha. Ele ganhou o troféu Denner, uma homenagem ao extraordinário jogador Denner, que foi embora tão cedinho. E ele foi eleito o jogador da Copinha, numa votação popular do GE, ele ganhou os 2 prêmios. A segunda voz, o pai, é de Abel Ferreira. O Abel agradeceu, lembrando daqueles momentos em que a molecada jogou no time de cima, e ficou. Muita gente não gostou da brincadeira da Disneyland. Eu confesso que eu entendi. É assim, não é nenhuma ironia agressiva, penso eu. Ele está encarando um garoto que é um miúdo, ele tem 15 anos de idade. Eu não sei se tinha que ir para o Mundial, eu não me incomodo, que sou eu para me incomodar, né? Não tenho que me incomodar com nada. Mas eu também não levaria, vai? É isso que eu quero dizer. Um cara com 15 anos, um elenco bicampeão da Libertadores, composto por 30 caras, você vai tomar o lugar de quem? Tomar o lugar no sentido, você vai tirar quem para botar o Endrick? Quer levar o Endrick lá para ele conviver com os caras? Beleza. Para ele ser inscrito, eu acho que ainda é cedo. A possibilidade de a gente estar vendo nascer um grande jogador de futebol parece óbvia. Moleque de 15 anos que dá essas arrancadas, que tem base para receber pancada por trás e não cair, que chuta bem, que é veloz, que é abusado. Agora, tem 15 anos. O Mundial vai fazer qual diferença para a vida do Hendrick? Outro dia eu ouvi, ah, mas pô, ele pode fazer o gol do Mundial. Pode, seria lindo. Agora, pode perder o gol. Sabe? A bola pode bater nele e entrar, e pode bater nele e ser gol contra na defesa. Para que você vai... Vai mudar o que a vida do Hendrick se ele for ou se ele não for para o Mundial? Isso é uma opinião minha, né? E não é só minha. E eu queria ouvir, eu sei que para o Paulo é chato falar, não, eu levaria, eu não levaria, mas eu queria que você fizesse uma análise do Hendrick e disso, esse, porque hoje tudo vira polêmica, né, Paulo? Se você aparecer de óculos, não é bom. Sem óculos também não é bom. Então, nós não gostamos de nada, né?
Não, eu acho que primeiro eu concordo com o Abel, acho que é um menino, né, ainda tem muita coisa para se desenvolver, estamos às vésperas aí de um campeonato mundial, onde houve uma belíssima preparação, um belo cuidado para a competição, e o Hendrick tem demonstrado no dia a dia uma mentalidade muito boa, uma maturidade excelente, assim, é um menino muito concentrado, muito focado nos treinos, que se entrega
ao máximo. Pareceu cabeça boa, hein? Numa entrevista que eu ouvi depois do jogo, pareceu cabeça boa.
Ele é um menino que se expressa muito bem, né? Que consegue conversar, que consegue dialogar. E esse é um grande sinal de que ele vai ser um grande jogador. Acho que a questão técnica, o talento, as variáveis físicas, técnicas, táticas, ele conseguiu mostrar para todo mundo que não o conhecia. Eu acho que é chover numa olhada a gente falar sobre o potencial e o talento desse jogador. Então, eu acho que a torcida do Palmeiras tem que ter muita tranquilidade, muita segurança e muito carinho com esse menino, que eu tenho certeza que ele vai terminar o processo de formação dele, que já está muito adiantado, né? Um menino de 15 anos conseguindo ter desempenho no sub-20. E vai dar muita alegria para o torcedor do Palmeiras na hora certa, no momento certo. E eu tenho certeza que o clube está tendo um carinho e uma atenção correta e muito especial com ele.
O Paulo falou legal, ele tem 15 e está jogando com caras de 20, 18, 20. Já faz diferença. Como vai fazer diferença? Quando for jogar com um profissional. Porque aí tem a questão física, a questão
exato,
de malandragem, né?
Questão física, de malandragem, a questão da evolução do jogo, né? A velocidade do jogo hoje aumentou muito, os espaços se reduziram. Então, o jogador ele precisa estar no time certo, ele precisa estrear pelo profissional no momento certo e o clube hoje tem profissionais que vão encontrar esse time na melhor forma possível.
Ele é canhotinho, é isso? Trabalha direitinho com a direita, mas é canhoto.
Isso, é canhoto.
Muito bom. E agora, para terminar mesmo, agradecendo muito o Paulo Vitor Gomes, técnico do Palmeiras, campeão da Copinha, mexendo na música do mundo aí, na música antes, na música dos que torcem contra, vai mexendo na letra da música, campeão da Copa 2022. Eu acho, mais uma vez, obviamente que a opinião é minha, já que eu que estou falando, que, por exemplo, um grande assistente técnico que tem uma identidade com um clube, ele deve ser bem remunerado e não precisa obrigatoriamente ser técnico em outro time. Porque pode interromper um trabalho bem feito e nem sempre o outro dá resultado. Tipo assim, vai, Marcão no Fluminense. Se o Marcão voltar a ser assistente do Abel e continuar fazendo o meio-campo base profissional do Fluminense, acho que só faz bem ao Fluminense. Amanhã, se o Marcão quiser mudar, o Milton Cruz, aconteceu a mesma coisa com ele no São Paulo. E a mesma coisa eu diria para um técnico que, como você, cuida da base. Ter essa sensibilidade, ter esse equilíbrio entre a competição, o título, a cobrança e tratar com o garoto. Na tua cabeça, que eu vejo também que é uma cabeça bem esclarecida, qual é, Paulo? Tem uma hora que tem que pular de categoria também? Tem que subir também de categoria?
Eu acredito que sim, eu acredito que pela minha idade eu me considero um privilegiado, pelas experiências que eu consegui somar até aqui, né? Seja aqui no clube ou seja na seleção, e é dessa forma que a gente segue, com os pés no chão, trabalhando ainda mais, buscando a evolução diária, sem pressa, sem queimar etapa. Já tive alguns convites para acelerar processos, para queimar etapas, mas eu sou muito pé no chão, eu sei onde eu estou, aonde eu quero chegar e principalmente o que eu preciso fazer para chegar. E acho que eu estou num bom lugar, num grande clube, num grande projeto, que tem me dado as totais condições para que eu consiga desenvolver a minha carreira da melhor forma possível e, no tempo certo, dar o salto.
Quer dizer que hoje, entre o Mundial e a Disneylândia, você iria para a Disneylândia?
Sim. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem muita lenha para queimar ainda, Cleber. Muita lenha ainda para queimar, muita coisa para aprender e aproveitar cada momento, cada competição que a gente joga, cada jogo e buscar fazer o melhor trabalho para que a hora que a gente tiver uma oportunidade num nível maior, a gente consiga dar conta do recado e se estabelecer com segurança.
Paulo Vitor Gomes, parabéns e muito obrigado aí pelo espaço, hein, pelo tempo.
Obrigado você, Cleber. Foi um prazer falar contigo e te desejo todo sucesso do mundo, ainda mais, né? Um cara consagrado, um grande ícone das nossas transmissões, da nossa TV. Como eu te falei, vibrei muito com você já.
Obrigado. Obrigado mesmo, espero que você tenha gostado, foi muito legal a conversa, obrigado.
Valeu, um abraço a todos aí, um abraço Júnior, meu amigo, que acabou de entrar aí, valeu.
Boa, o Paulo já deu a manchete, Júnior Chávari está aqui com a gente, às vezes o nome, os caras ouvem, com quem vocês estão conversando? Apresente-se, Júnior Chávari, toda a tua história trabalhando com futebol e com a base, é um prazer recebê-lo, um abraço.
Oi, Cleber, prazer é meu aí estar podendo participar desse bate-papo com você aí e todos que estão acompanhando, nos acompanhando. Especial abraço ao meu amigo PV, parabenizando ele por mais essa conquista. O rapaz é fera, ele, aonde ele pisa, a coisa acontece, né? Eu tenho uma grande felicidade em ter alguns amigos do futebol e o Paulo Vitor é um deles. Fez parte daquela comissão técnica junto com o Jardine, que é outra pessoa que a gente conviveu muito tempo, né? Jardine, eu tive o prazer de levar ele para trabalhar comigo no Grêmio, depois para levar ele para trabalhar comigo no São Paulo, e acho que isso foi muito legal para todos nós. De todo modo, uma breve apresentação, né, Cleber? Eu comecei no futebol na cidade americana, eu sou paulista. As pessoas, muitos pensam que eu sou gaúcho pela história do Grêmio, né? Pela intensidade do trabalho realizado no Grêmio, mas eu sou paulista, no interior de São Paulo. Passei pelo Rio Branco de Americana, passei pela Internacional de Limeira, passei pela Ponte Preta. Depois eu fui contratado pela Juventus de Turim, onde nós ficamos lá um período de 3 anos, sendo um scout manager aqui para a América do Sul. Da Juventus eu vim para o Grêmio. Nosso querido e saudoso presidente Fábio Koff queria fazer uma reformulação nas categorias de base do Grêmio e me convidou para que a gente pudesse implementar isso. Do Grêmio fui para o São Paulo, o Grêmio me trouxe de volta, cheguei a trabalhar com um fundo de investimento que estava começando a iniciar clube empresa no país, fazendo uma consultoria para eles. Logo em seguida fui para o Atlético Mineiro e do Atlético eu tive esse último ano no Bahia, né? Uhum. Onde recém saímos agora. Então, uma miscelânea aí de muito trabalho com a base, mas também muito direcionado e muito verticalizado com o futebol profissional. Eu sempre tive essa felicidade, Cleber, né? Onde a gente passou, sempre teve esse conceito de verticalizar, desde o futebol profissional e até a base.
O currículo é muito rico, com essa passagem, inclusive, pela Juventus de Turim. Quando você diz verticalizar, Júnior, quer dizer, você pensa nas divisões de base com o objetivo de entregar material humano novo para o profissional, é isso?
Sempre, né? Muitas vezes eu fui questionado, Cleber, se a base ela era feita para ganhar ou ela era feita para revelar, né?
Opa, boa, que eu ia te perguntar isso mais para frente.
Boa. Desculpa estar antecipando, então.
Aí, mas é assim, coordenador é assim.
E eu não tenho nenhum pingo de dúvida, nenhum, para mim não há dúvida nenhuma. Ela é feita para revelar. E aí a base, você tem que entender uma coisa que às vezes eu sempre falo, né? A base ela tem dois processos. Ou ela forma para entregar esse jogador na equipe principal, e muitas vezes ela apenas revela, que é aquele jogador que às vezes chega semi-pronto, chega no último ano de sub-20.
Boa, qual é a diferença, desculpa te interromper, qual é a diferença de revelar e formar?
Formar, basicamente, é o jogador que você traz mais cedo, com 14 anos, com 15 anos, você tem todo um processo dentro do clube, fazendo ele passar por toda a formação dele, principalmente como pessoa, como cidadão, você consegue investir muito nesse sentido, você tem tempo a investir, você tem tempo a investir em fundamentos, você tem tempo, depois a gente pode falar rapidamente alguns projetos que deram grande destaque nesses anos que a gente trabalhou, mas eu sempre digo, um dos setores mais importantes por onde eu passei em todos os clubes é o setor psicossocial. É o setor que trabalha hoje, assistente social, a pedagoga,
E é trabalho sério, Júnior? Os clubes trabalham isso seriamente?
No Brasil, a maioria absoluta dos grandes clubes trabalha isso de uma forma exemplar.
É mesmo? Que bom.
O Brasil está muito à frente nesse quesito em relação aos clubes mundialmente falando. Logicamente que nós estamos dizendo isso, por quê? Porque no clube da Europa, por exemplo, a Juventus não tem nutricionista. Porque ela entende que o jogador tem que saber exatamente o que tem que comer, como comer. Né? Não tem aquele trabalho de acompanhamento. O jogador da base, ele chega e ele não tem todo esse aparato que a gente faz hoje no Brasil para poder ajudá-lo.
Mas não ajuda porque, assim, como é que ele é o perfil do garoto que vai para a Juventus é parecido com o perfil do garoto que vem para os nossos times? Que eu estava conversando agora com o Paulo Vitor. É o garoto que é pobre, que precisa de dinheiro, a maioria, pelo menos, é de família mais humilde. Lá na Europa é igual? Talvez, será que essa questão social interfere no modo como o clube cuida do garoto na 100%. Comparação Brasil e Europa?
100%. A grande diferença é a questão social. É o lado socioeconômico do atleta, né? É o perfil familiar, o perfil educacional, é completamente diferente, cara. É completamente diferente, é por isso que o investimento na Europa ele é muito mais na parte técnica e tática do que no ser humano. E nós aqui hoje, nós temos que investir muito no ser humano. Você falou uma coisa muito importante, hoje o garoto, muitas vezes um garoto de 14, 15 anos, e não vamos nem falar das exceções, tá? Porque hoje, não vamos nem falar das exceções, vamos falar da normalidade do futebol brasileiro.
Isso.
Esse atleta, muitas vezes, ele já é o esteio da família. Ele já é...
Com 15, 16 anos.
Com 15, 16 anos...
Ganhando quanto, Júnior? Puta, eu não gosto de falar na cena de grana, mas ganhando quanto? 5 pontos? 5 mil?
Não, muito menos que isso. A maioria absurda dos clubes, muito menos que isso. O jogador, hoje, entre 14 e 15 anos, ele tem que trabalhar com contrato de formação.
Sim, né? Sim.
Porque não, então,
não pode profissional.
Os clubes hoje, raramente um clube hoje vai pagar mais do que R$1.000, R$1.500 para um atleta. Lógico.
E esses caras já são exceções. Nós estamos falando de média, né? Porque você falar do jogador que ganha 1 milhão por mês, mas tem um monte que ganha 2.500, a maioria, né?
A maioria dos jogadores hoje, quando eles pegam esse bolso auxílio, eles ficam com 10, 20%. O resto já vai tudo para a conta do pai e da mãe.
Essa molecada, então, a maioria delas, eles são os esteios da família, como você disse.
Já são o esteio da família.
E isso dificulta a formação e a revelação do jogador de futebol, ou ele é mais aberto a receber orientação, a se esforçar, a se dedicar e eventualmente abrir mão de coisa que a garotada precisa fazer?
Olha, como em qualquer profissão, você sempre tem os excelentes, os ótimos, os bons, os médios, os ruins e os péssimos. Uma das funções que hoje é muito importante no dia a dia do atleta é o representante dele, é o empresário dele. O garoto com 14 anos já tem alguém que está cuidando dele. Invariavelmente já tem alguém que está cuidando dele. Normalmente, quando você tem a felicidade de ter uma família que entende o processo e um representante que entende isso, você consegue caminhar de uma forma muito eficaz. Você consegue fazer com que isso seja até natural. É um processo que vai acontecendo, e a partir daí, você vê que o sucesso normalmente é atingido. Porém, muitas vezes, essa pressão, essa necessidade, sabe, que já é imputada ao garoto com 14, com 15, com 16 anos, né, ela faz com que o atleta ele tente, muitas vezes, queimar etapas.
Bota o carro na frente. Bota o carro na frente do boi, como diria lá em Americana.
Exatamente, ainda mais na festa do peão de Americana. Né? Então, o que acontece? Exatamente, nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Agora, por isso que eu falo que o setor psicossocial hoje é um dos setores mais relevantes dentro dos departamentos de formação. Porque no dia a dia, a psicóloga, a assistente social, a pedagoga, ela está sempre ali muito antenada com isso. Uma das coisas que os clubes investem fortemente, se fala muito pouco disso, é na questão hoje da educação. Os atletas hoje, não é porque ele tem a obrigação de terminar o ensino fundamental para poder jogar, não. Os clubes investem muito para que eles terminem o ensino médio. A maioria dos clubes hoje está investindo muito para que eles comecem o ensino superior. Uhum. Praticamente todos os grandes clubes do Brasil hoje têm parcerias com universidades, fazendo com que esses atletas, né, possam efetivamente ter uma outra carreira além da do futebol, porque todos nós sabemos, né, que...
A maioria não vai virar, né?
E isso tudo faz com que muito do que é feito fora de campo, quanto mais você consegue agregar valor nele, quanto mais você consegue fazer... Nós temos um projeto, por onde a gente passou, a gente denominou como projeto Atleta Cidadão, onde a gente investe muito na cidadania dele. E o que a gente percebeu, cara? Quanto mais a gente investe fora de campo, quanto mais a gente consegue ter resultado fora de campo, esse atleta consegue render mais dentro de campo. E isso foi uma das coisas que nos motivou cada vez mais a fazer investimentos muito pesados nessa questão. E, porque, veja só, nós estamos falando agora já alguns minutos sobre base, a gente falou quase que praticamente só na questão da pessoa, né? Do cidadão, muito mais nesse sentido. É. Porque isso faz a grande diferença. Isso não tenha dúvida nenhuma.
Eu acho que foi o Paulo Roberto Falcão que me disse isso uma vez, que ele conversou com o Rinus Michels, técnico da seleção da Holanda, técnico do Ajax, tricampeão europeu, 1970, e técnico da Holanda.
Deve ter sido uma delícia essa conversa, né?
Pô, você já imaginou? Aí que nem aquela que o árbitro lá conta do Tele com o Cruyff, você já imaginou? Mas que o Michels falou alguma coisa assim: como é que você conseguiu montar aquele time? Eu tinha um grupo de jogadores muito inteligentes. Inteligentes pessoas para jogar futebol. Isso eu estou falando desde 1974. Nós estamos em 2022 e o Júnior está me dizendo que quanto mais você apostar na formação intelectual, social, cultural do garoto, você mais vai poder tirar do atleta. Ele vai compreender melhor, ele vai entender mais, ele vai saber estabelecer limites para a própria vida dele, ele vai saber a hora de esculachar e a hora de dormir cedo, ele vai ter uma formação muito mais adequada para a própria carreira dele. Aí eu te pergunto agora no campo, eu estou entendendo que você acha que as categorias de base, eu sempre tive muita dúvida, mas você está me dizendo que a categoria de base de hoje é bem tratada no Brasil. Eu sempre tive muita dúvida. Para mim, assim, faz, cria, reclama que gasta muito, vende rápido, não precisa criar muito vínculo, esse negócio de quer ser ídolo, é mais discurso do que verdade. A primeira proposta você solta, e daqui a pouco eu vou conversar com o Wagner Ribeiro, porque você falou de agente, e eu acho que a minha, isso é impressão, tá? É sensação. E isso passa pelo clube, pelo jogador, pela família, pelo empresário. Não sei se por vocês que lidam diariamente. Era essa, eu queria a tua visão sobre isso. Se eu estou muito maluco, muito equivocado, ou se tem um conflito aí?
Tem um conflito, sim. O gestor da base, normalmente, ele quer que o atleta tenha uma durabilidade, o maior tempo possível dentro do clube, para que você possa entregar. Eu sempre uso uma frase que é o seguinte: tem que entregar ele o mais próximo possível do mínimo necessário que a equipe principal necessita. Porque a fase final de transição não tem jeito, Cleber. Ele vai ter um momento de transição na equipe principal, independente da qualidade do atleta. É, só que você citou uma coisa aí que é muito importante. Cada clube tem sua realidade, cada clube tem suas dificuldades. Quando nós estamos falando hoje de uma proposta, muitas vezes, em que você vê que pô, o jogador poderia ter ficado mais um, dois, três anos no clube, mas aquela proposta já mudou toda a vida do menino, muda toda a vida da família do menino, sabe? Isso tudo é muito difícil. Eu sou um matemático.
Escapa da mão de vocês, acho.
Eu sou matemático de formação. E eu vou lhe dizer uma coisa. Essa equação, ela não é fácil de fechar, sabe? É uma aritmética muito difícil de ser feita. Por quê? Ela foge completamente do gestor da base. Completamente. Uhum. Porque você, por mais que você entenda que as etapas devem ser seguidas, muitas vezes, inclusive, queimando-se algumas etapas, passando-se algumas etapas na base, já para ele, o jogador às vezes do 17 já está no 20, o do 20 já está no profissional, mas chega um momento, quando envolve a questão financeira, Kleber, ela foge completamente do gestor da base. Ela fica muito mais na questão do atleta e da sua staff, e aí eu coloco a família junto com essa staff, e do clube. Porque muitas vezes eu vivi isso, cara. O clube tem muito interesse em segurar o jogador, mas é impossível. É uma situação que não tem como segurar, porque a proposta é muito boa, ou para o clube, ou para o próprio atleta e sua família. Mas e a gente não tem como fugir disso. É, como falei agora, é uma variável aí que fica completamente a revelia.
Agora, eu também acho que você está muito objetivo e claro, é isso. Né? É, uma coisa é o ideal, né? Qual é o ideal? E aí você vai pensar o ideal do Júnior coordenador, do Paulo Vitor treinador. Qual é o ideal? O ideal é que eu pegue o menino com 14 anos e forme. O ideal é que esse menino me passe pelo meu sub-15, 17, sub-20 e vá para o profissional. Aí lá ele se revela, ou na Copa São Paulo ele se revela um jogador com potencial além outros. Aí esse moleque vai passar pro profissional. Ali é uma outra etapa. Já escapa um pouquinho de vocês, ele vai encontrar um treinador, ele vai encontrar um grupo, ele vai encontrar uma aceitação, uma recepção boa, uma recepção agressiva do próprio elenco. É, normalmente a molecada é bem recebida. Ele vai começar a viver uma outra etapa. É nada diferente da vida da gente, né? Você começa a brincar como criança, depois você começa com um joguinho pedagógico, depois você começa a estudar, depois você vai fazer, já que ele é matemático, você vai ter que resolver a equação do segundo grau com a fórmula de Bhaskara, que é a única que eu sei. Aí você vai se formar e vai entrar no mercado. Uma coisa é a faculdade, outra coisa é o mercado, né? E no futebol é uma coisa, mas isso escapa. Mesmo com esse escapa, agora eu queria, assim, já para te agradecer, esclarecedora e muito, muito boa a sua participação, eu queria saber o seguinte, Júnior, hoje a gente ouve muito falar de coordenação num clube de futebol, o coordenador técnico, o coordenador de futebol, o diretor executivo, o cara que faz a ligação do elenco com a base, com a diretoria. Vocês da base são cobrados no sentido, sim, solicitados. Eu estou precisando de meia, eu estou precisando de zagueiro, eu preciso de meio campista, sim, ou é cada sala uma sentença, cada sala uma cabeça?
Cada clube tem seu perfil. Eu vou dizer pelos perfis que eu passei.
Pois é, você falou já Atlético, São Paulo, Grêmio, Juventus, Bahia, todo time grande.
Mas no país eu tive, não sei se eu tive sorte ou foi um momento, mas todos eles, eu vou repetir o que eu falei no começo, a verticalidade foi fundamental. E aí que eu vou te explicar bem o que é verticalidade. Boa. É chegar, sentar com o executivo me dizer, bom, nós vamos precisar contratar um lateral direito. Como que a base está? Eu tenho um pronto para você. Olha, eu não tenho ele pronto agora, mas daqui 6 meses ele vai estar numa condição boa. Eu tenho um para daqui para o ano que vem, então espera um pouquinho. Então não vou contratar um cara para muito tempo. Preciso de um lateral.
Então rola esse diálogo. Esse diálogo certeza, rola. Boa.
Por todos os clubes que eu passei, foi sempre fundamental.
O técnico de cima participa, não?
Sempre.
Ou com essa mudança de técnico de 3 em 3 meses, fica mais difícil?
Eu acho mais ou menos assim, eu vou falar de uma forma mais assim...
Não, geral, né?
É, ele participa muito com o executivo tá. A partir desse momento já tem a leitura clara do que ele vai precisar para a equipe principal.
E vai em você.
E a partir daí ele senta com o pessoal da base... Os últimos trabalhos, todos eles, eu sempre fiz integrado. Eu ficava sempre junto com o profissional. Meio período nós despachávamos com o profissional e meio período com a base. Tanto é que era uma junção. Essa integração sempre foi muito constante.
É bom isso?
Eu acho que é fundamental, Cléber. É fundamental. Porque o que acontece? Quando você faz um planejamento... E isso aconteceu, sem citar nome, mas isso aconteceu nos últimos clubes, por onde a gente passou. Olha... Não traz para essa posição alguém com muito tempo de contrato, porque daqui 6 meses, 1 ano, o cara vai estourar. E se tiver um cara aqui, vai segurar ele.
Tem subir. Um percentual de confirmação da tese? Ou é difícil?
Olha, é difícil, mas o que eu posso passar para você é que o percentual ele é muito significativo. Ele é uma maioria absoluta
de
sucesso. Dá certo mesmo, né? Até porque... É um conceito que praticamente eu sempre carreguei comigo. Você tem 3 tipos de jogadores que você vai entregar para o principal. Aquele jogador, né, que ele vai subir para a equipe principal, ele nunca vai ser vendido. Mas ele vai ajudar, ele vai compor grupo, ele vai levantar título, ele vai acabar sempre sendo uma figura constante ali. Não vai gerar retorno financeiro, mas gera retorno técnico.
Boa.
É um caso.
Não é o craque do time, é um cara bom para o time.
É. Podemos dar vários exemplos aqui, mas não vamos citar. Né? O jogador que sempre carregou. Né? O segundo caso é aquele que nunca vestiu a camisa do principal. Não deu tempo. Ele apareceu tão cedo, no 17, no 18, que com 18, 19 anos, ele não fez nenhum jogo na equipe principal. Alguém veio e comprou ele. Aí você só teve retorno financeiro, que não é um grande negócio, porque normalmente a compra dele nesse momento... ela, teoricamente, ela não é num valor absoluto ainda, é um valor de oportunidade de mercado. E o terceiro caso, que é o melhor dos dois mundos, é o jogador que subiu, fez a diferença no teu time, ajudou a ganhar título, se consolidou, e aí você vende ele pela tabela cheia.
Neymar.
Gabriel
Jesus.
É, esse é o case. Arthur, no Grêmio, que foi um dos que nós trabalhamos.
Sim, sim.
O Arthur foi, chegou, subiu, fez diferença, deu um título de Copa do Brasil, deu título da Libertadores e foi vendido por um valor altamente significativo para o Barcelona na época. Né? Então, esse é o grande objetivo. Qualquer coisa que fuja isso é perda na base. É perda, é uma perda. E aí que eu falo, só para a gente não fugir, e aí que a gente tem que trabalhar muito a questão do cidadão. Porque o atleta sai do clube e o percentual é grande, você vai se aproveita muito menos do que você libera. Ele tem que ter alguma outra formação. O fato de ele não servir para um desses times de grandes ou gigantes, ele pode servir para outro clube e seguir a vida dele. E outros tantos tomam decisão que ser uma coisa, eu vou fazer outra coisa na vida. Né? Eu mesmo, eu tentei jogar futebol, quando eu percebi que não dava, até pela minha linha lógica, eu vou estudar. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito. Agora, um desses 3 casos tem que acontecer, para que a base esteja, muito mais do que a base, eu gosto muito de usar a nomenclatura de departamento de formação, nós estamos formando ali, formando atletas, formando cidadãos, formando profissionais do futebol.
Muito bom. Gostei muito dessa tua definição da base, né? Você vai ter aquele jogador que vai ficar a carreira inteira no clube, não vai nunca ser a estrela do clube, não vai ser vendido, mas vai ajudar muito o clube. Você tem aquele que nem chega no profissional, um esperto e atento olheiro internacional leva embora.
Esse eu vou dar um exemplo para você, o TT do Grêmio.
Claro, nem passa pelo
principal. O TT nunca vestiu a camisa do principal e foi vendido por um valor absurdo. Né?
Não, e lá no passado, né, você tem outros. Mas enfim, números, né? E aquele cara que aparece, joga, hoje não vai jogar mais 10 anos, vai jogar 3, vai jogar 4, mas vai jogar, vai ganhar campeonato, vai mesmo num período curto, em comparação a outros tempos do futebol, ele vai marcar no, na história do clube, ele vai virar um cara super importante no clube e ele vai ainda oferecer um ganho para o clube financeiramente. Muito bom. Júnior Chávari, foi um prazer, hein? Eu não te conhecia, foi um prazer te conhecer e ouvir a tua experiência, teu bom conceito sobre futebol de base, que isso que você pensa e observa em alguns clubes seja cada vez mais realidade para o nosso futebol, Júnior.
Kleber, o prazer foi meu. Você é uma das pessoas que a gente faz parte das nossas vidas, né? Porque a gente acompanha muito tempo, né? A emoção que você consegue transmitir e o futebol, ele só existe pela emoção, né? A emoção é o grande carro-chefe, que infelizmente muitas vezes compromete um pouco dos projetos, dos trabalhos, mas na maioria absoluta das vezes é o que é o nosso combustível. Então, eu só quero te agradecer e foi um prazer imenso.
Prazer foi meu. Um abraço, Júnior. Bom, agora para a parte final desse programa, falando de garotos, de base, nós vamos conversar com uma das pontas. Você viu que eles foram citados tanto pelo Paulo Vitor Gomes, o técnico do Palmeiras, campeão da Copinha, quanto pelo Júnior Chávari, que é um cara rodado no relacionamento com as categorias de base. Todos eles falaram dos agentes. E ninguém ainda fez juízo de valor, né? Se eles são bons, se eles são ruins. A única frase que eu marquei aqui, que é que eu vou começar a conversar com o Wagner Ribeiro, que é o nosso convidado. O Wagner, depois ele vai falar mais gente, mas assim, eu estou falando de memória, hein? Neymar, Robinho, Kaká, entre alguns jogadores.
Lucas Moura,
já.
Gabriel,
ele está com a memória melhor que a minha. mas ao mesmo tempo, isso acontece, isso que eu vou conversar com ele ao longo do tempo. Esses aqui que a gente cita, eu citei o Milton Cruz, eu falei do Milton Cruz agora há pouco. Milton Cruz, uma vez eu falei, pô, Milton Cruz, você só fala dos caras que você indicou e deram certo, né? Os que deram errado, você não lembra. Ele falou, pô, aí não, né? Mas, enfim, o Wagner Ribeiro vai conversar com a gente sobre essa relação, o agente, o clube, a família, o jogador de futebol. O Júnior Chávari, Wagner, falou assim para mim, ó, aos 14 anos, invariavelmente, todos os jogadores têm alguém para cuidar da vida deles. Um agente, um representante, que junto com a família, meio que traçam o caminho do garoto. Se eles entenderem que o processo é um processo complexo, que precisa mais do que ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, ser vendido ou não ser vendido, ser titular ou não ser titular, vai sair tudo lindo. É meio por aí, Wagner, e obrigado pelo tempo aí, por ter topado conversar com a gente sobre esse papo, assim, sobre esse assunto.
O Kleber, essa história do pai, da família entrar na gestão de carreira do filho, isso aí começou na época do Kaká, quando o Bosco, o pai do Kaká, deixou o escritório dele e ficou um bom tempo trabalhando lá no meu escritório, cuidando da vida do Kaká. E isso fez com que o Neymar acompanhasse a mesma coisa, o pai do Robinho...
O Diego não teve isso também, o Diego dos Santos?
Teve, só que o pai do Diego de Jair, ele nunca assinou com empresário nenhum.
Ah, ele mesmo cuidava.
Mas ele queria um empresário para fazer o transfer, entendeu? Ele usava o empresário.
Entendi.
Ele tá, eu não estou tirando o direito dele, está no direito dele, mas foi feito assim. Ele era muito amigo do Robinho, eu tinha uma relação de amizade com ele também, porém, ele nunca se ligou com ninguém. E isso fez com que as coisas fossem acontecendo, os pais sempre tomando dores pelo filho, numa negociação, é muito comum o pai discutir, bater na mesa, achar que o diretor do clube acha que ele é mercenário, que só fala em dinheiro. E eu tinha uma estratégia, eu falava para ele, eu vou ser o ruim e você vai ser o bonzinho. Primeiro eu chego, ponho na mesa uma proposta absurdamente alta. Eu vou ouvir não.
Mas esse teu combinado é com quem? Com o pai do garoto ou com o diretor do clube?
É uma estratégia minha que eu falava com os pais dos atletas.
Ah,
independente
os pais,
do atleta.
Tá.
Que primeiro eu chegava e colocava uma proposta altíssima, já sabia que ia ouvir. O cara falava para mim, pô, você quer levar o estádio? Você vai levar o Morumbi? Vai levar Eu falava para ele, não, eu estou aqui para defender o jogador. Houve até um lado com o Marcelo Teixeira no Santos, que ele, eu tive um atrito sério com ele, na época do Robinho, porque o Robinho foi vendido por 30 milhões de dólares e a multa dele era 50, e o Robinho tinha 40%. O Santos não pagou o Robinho os 40%, porque ele recebeu só 30, e o pai dele não abriu mão disso por causa do sequestro da mãe dele. Eu sei que quando terminou essa negociação, o Marcelo Teixeira me falou, Wagner, parabéns, você defendeu muito bem o atleta. E eu defendi meu clube, e agora demos as mãos e ficamos amigos, entendeu?
Porque cada então, Wagner, claro, cada um tem um objetivo nessa história, mas a minha pergunta é a seguinte, esse negócio dos garotos de 14 anos, 13, 12, alguns com 10, com 8, é verdade. Como é que eles chegam a vocês, ou vocês chegam a eles? Como é que se dá esse processo? Hoje, bate na tua porta, eu sou pai de um garoto bom de bola, ou você tem uma rede de observadores para descobrir o garoto bom de bola?
Vamos lá. Primeiro, o garoto até 16 anos, ele não pode ter agente.
Exato. Ponto.
Porém, o pai pode dar uma representação do jogador, desde que o jogador se comprometa a assinar com a gente quando fizer 16 anos.
Okay.
Nós temos realmente os scouts, a gente chama aqui no Brasil, chama-se de olheiros.
Isso.
Nós temos espalhado pelo Brasil, em diversos estados, que todo dia eu recebo uma média de 15 a 20 links, DVDs, e-mails, que a pessoa que me conhece manda dizendo que tem um craque lá.
Eu já não está em clube o craque? O craque não está em clube.
Tá, ele está em clube pequeno lá da Bahia, lá de Pernambuco. Ele é um jogador, é um menino em formação. Eu o que eu faço? Eu peço para alguém vê-lo. Se realmente ele tiver condições, ele vai vir para São Paulo. Vou marcar uma avaliação dele num clube grande de São Paulo. O clube entra naquela, manda o e-mail, tudo direitinho, vê a vacina, aquela burocracia e os protocolos. A partir do momento que o garoto chegou aqui, ele fica de 10 a 15 dias monitorado. Se ele é menor de 14 anos, ele pode ficar alojado por esses dias para fazer os treinamentos. Ele é aprovado? Na maioria, são reprovados. A maioria, 90%, voltam frustrados para casa.
Uhum.
Porque eu falo que avaliação em clube de futebol é uma coisa louca. É mais difícil entrar no clube de futebol do que entrar em medicina na USP.
Provável.
Poxa, você não tem ideia, porque só jogam 11. E
claro.
O grupo é 25, 30 no máximo. E bom de bola, está cheio de menino bom de bola.
É isso.
Eu vejo comigo já tantos...
Mas assim, deixa eu entender. Você, hoje, os agentes têm... Hoje não, né? Há muito tempo, os agentes têm a liberdade, o modo de operação, em comum acordo com os clubes, de chegar e dizer para o clube, ó, tem um garoto aqui, quer testá-lo? E o outro lado existe também, o cara que já está no clube, já está aprovado num clube grande e vocês conversam, ou quando ele está no clube grande, ele quase sempre já tem um representante?
Quando já está no clube grande, ele já tem um representante. Porque nisso já foi estudado ele, monitorado, é o que mais tem.
O processo dele entrar no clube grande, dele ficar no clube grande, já tem como um dos atores o agente?
Com certeza. Dificilmente o clube vai procurar um jogador fora.
Não alguém tem mais peneira, Wagner?
As peneiras são nós que colocamos jogadores nas peneiras.
Entendi.
São os agentes.
Entendi. Não tem mais aquela, quando eu era moleque, aqui em São Paulo tem o Shopping Eldorado, lembra? Shopping Eldorado, lá, sabe onde é o Shopping Eldorado? Lá era um campo, né? O Areião, vários campos. O Palmeiras fazia peneira lá. Então a molecada ia lá, né? A molecada ia lá. Exato, quem é lateral direito? Levantava, aí eles iam formando o time. E o cara escolhia ou não escolhia, né? Enfim, esse processo hoje é um processo completamente ultrapassado. Hoje são levados garotos para essas peneiras, entre aspas.
Sim, porque eu recebo muito DVD. Só que o DVD já vem escrito, os melhores momentos.
Pô, lógico.
Eu vou ver um gol.
Só faltava eu te mandar as narrações que eu errei, pô.
Então, isso é uma coisa que eu não dou valor. eu peço para alguém da equipe, alguém, algum amigo, dar uma olhada. Se ah, realmente for bom, a gente faz isso.
Agora, Wagner, como é que é esse processo assim? Ó? É, eu falei isso agora para o Júnior. O Júnior, eu não sei se você conhece o Júnior Chávari, que trabalhou em vários clubes, tal, e ele fala para mim assim, ele acha que está bem tocado o assunto base no Brasil. O Paulo Vitor fala do Palmeiras, especialmente, que tem um plano, um projeto, uma ideia, uma filosofia. Eu falei para o Júnior, e vou repetir rapidamente para você. Eu fico sempre achando que tem muita ponta solta, sabe? É, tem o discurso, que é mais do que o discurso, tem a prática desses profissionais, o coordenador da base, o técnico da base. Eles querem o bom jogador, o bom time, a competição, a formação, o cidadão e revelar, passar para o time de cima. O clube tem um discurso de nós valorizamos a base, mas adora uma negociação, uma venda. O empresário, o jogador, ele fica naquela, pô, eu preciso fazer grana para minha família, tenho pai, tenho amigo, tenho não sei o quê. E vocês, agentes, eu fico sempre pensando, um dia eu perguntei para um agente assim, mas pô, quando você conversar isso e o clube? Ele respondeu para mim, pô, eu quero que o clube se dane, eu estou preocupado com o meu jogador. Como é que é esse balaio, Wagner? Há uma possibilidade de haver um caminho que mesmo por estradas paralelas, vicinais, chega num ponto que é legal, que é bom para todo mundo? Ou vai ter sempre conflito?
Sempre vai ter um conflito, não tenho dúvida. É, eu me lembro que antigamente, e você deve ter lido e ouvido falar, de corrupção no futebol de base.
Uhum.
Em clubes grandes.
Uhum.
Isto hoje é mais difícil, porque hoje o treinador, se o time perde, ele perde o emprego. Então, ele não vai colocar o filho do diretor, o afilhado do conselheiro. Ele vai colocar o melhor jogador. Uhum. Então, já está mais difícil a corrupção. Porém, existe ainda o conflito entre o agente e o clube. O agente hoje é respeitado. Antigamente, o agente era considerado marginal. Estava querendo explorar, roubar o jogador do clube. Hoje não, hoje está bem melhor. Hoje eles veem os agentes, que são todos afiliados à CBF, né? eles veem os agentes como parceiros dos clubes, e realmente é o que acontece.
E é uma parceria positiva. Uma vez eu falei para um colega teu, para um companheiro de profissão teu, que se eu fosse um clube eu contrataria ele para ser o meu diretor de futebol, entendeu? Quem vai ser meu diretor de futebol? O Wagner Ribeiro. Você tem DVD, você tem agente, você tem não sei o quê, você tem conhecimento, você vai ser diretor de futebol. Ele falou, mas não dá, porque... Enfim, fica a grande dúvida é a seguinte, o clube tem que investir na base. A base é a sustentação de um elenco de um clube. Lógico, recheada com as contratações de jogadores famosos. A minha dúvida é sempre essa, Wagner, se isso é fato ou se isso é discurso para ganhar dinheiro, você, o jogador, o clube. Não estou dizendo que alguém quer levar vantagem, entendeu? Se não está muito mais uma coisa mercantilista do que esportiva.
Antigamente, o empresário era a ponte entre o clube e o presidente, para poder ganhar o presidente ganhar dinheiro, onde a corrupção corria. Porque sem o empresário, o presidente do clube não levava o dinheiro, não levava, entre aspas, uma comissão.
Entendi.
Hoje acabou isso.
Não tem mais sujeira.
Não tem mais sujeira. Eu te garanto que não tem. É claro que muitas vezes o diretor do clube pode até colocar dificuldade para vender facilidade.
Quando a gente diz que não tem, tem, né? Porque de vez em quando aparece clube aí que o cara vai preso. Mas enfim. Investigação tem mais. É mais raro. Isso é uma garantia que você dá. É mais raro. E assim, gente, eu não estou defendendo que tem que ter empresário, não tem que ter empresário. Tem, isso aí não vai acabar nunca mais. O agente não acaba mais. Ele é a relação clube-jogador. Ele é o cara que faz o contrato, que negocia, que às vezes vai forçar a saída, que às vezes vai encher o saco do treinador. Isso tudo acontece. O Wagner uma vez falou para mim, o técnico do Gabriel não escalou ele. Ele falou, pô, Wagner, não foi um técnico, dois técnicos, três técnicos escalados. O português escalou e o cara é seleção brasileira. Isso, mas enfim, hoje é uma coisa mais profissional, vai, no sentido de mais limpo, mais claro?
Sem dúvida. Quando eu digo que o empresário é fundamental na vida do clube, ele é mais fundamental ainda na vida do atleta. Um atleta não consegue se vender. Por melhor que ele jogue bola, veja bem, eu vou te dar um exemplo. Nós temos falado agora, ultimamente, eu tenho falado, com pessoas ligadas a clubes tipo Manchester City, Real Madrid, PSG, Barcelona, Bayern de Munique, porque eles me ligam perguntando de atletas. De atletas, eu não vou colocar nome, porque...
Claro.
Mas você já imagina qual atleta que está em evidência hoje. Porque eles querem prioridade para comprar um atleta daqui a uns anos. Isso é normal. Agora, ao mesmo tempo que nós atendemos esse pessoal, por que ele não liga para o clube? Por que ele não liga para... Ele não liga para o clube porque ele primeiro quer saber do atleta, se o atleta quer jogar nesse time. Óbvio, eu falei só times tops, mas eu poderia falar aqui mais 20 nomes de times pequenos e médios da Europa.
Lógico.
Da Rússia, da China, sei lá. Não importa. E agora, hoje, o atleta escolhe para onde ele quer jogar. Por quê? Porque ele tem um empresário. Antigamente, ele era empurrado para aquele time pelo clube. É diferente.
Agora, me fala uma coisa, com o coração aberto. Se o jogador tiver num momento de sair, tiver precisando fazer a vida, mas se o clube tiver com uma grana boa no banco e não queira vender, hoje o clube pode chegar e falar assim: Wagner, esquece que não vai. Eu sei, tem a multa. Depositou a multa, paga a multa e vai embora, não tem conversa. Por isso que tem a multa. Esse diálogo hoje é um diálogo mais fácil de ter, porque a minha impressão era sempre assim: a hora que o jogador e o empresário decidiram não vai ficar, não vai ficar mesmo. Acho que continua sendo assim. Eu quero saber se há mais hoje flexibilidade no papo.
Não. Se o jogador disser, quero ir embora, chegar para o presidente, o empresário, tiver uma proposta da outra ponta, ele vai embora. Mesmo que a multa seja absurdamente alta, tem multas aí absurdas, 200 milhões de euros.
Uhum.
Porém, para o clube brasileiro, de acordo com o salário, já cai lá embaixo. Então, ele pode ser vendido para o clube brasileiro, fica a jogar 6 meses aqui e depois ir para a Europa.
Entendi.
Então, quando ele quer sair, ele pode usar esse argumento para o clube, e o clube fica na mão do empresário. E aí o clube acaba cedendo e vendendo ele pelo preço que convier a ambos.
E isso serve... A ideia desse nosso episódio aqui é muito mais a base. E isso que você fala se aplica mais à base, se aplica mais aos profissionais já um pouco mais consagrados, ou é dividido? Porque eu estou hoje mais assim, hoje no programa aqui, a gente está mais preocupado com a base. Porque a base... Aí uma outra coisa legal que o Wagner, que o Júnior falou... Tem jogador que é revelado por o clube, fica no clube a vida inteira, não rende dinheiro para o clube, mas ajuda o clube esportivamente. Tem o jogador que nem chega no profissional. Com 17 anos, com 16 anos, alguém olha, 18 anos, fala: nossa, esse cara é bom. O cara vai embora sem vestir a camisa do clube no profissional. E tem outros que assumem uma posição de destaque no time de cima, ganham um campeonato e ainda dão dinheiro para o time. Esse é o cenário ideal, ele disse, ter pelo menos esses três. Na base, qual é a frequência maior de casos? É o cara chegar, subir? Eu estou pensando muito assim nesse Palmeiras que acaba de ser campeão, Wagner, com um time super bom, e daqui a pouco nós vamos chegar no Endrick. Mas qual é o caso mais... os casos mais comuns hoje?
É isso que eu falei da venda, que quando o empresário quer, e o jogador quer que o jogador saia, que ele sai mesmo, isso aí é no profissional. Porque na base nós temos um problema. Até 18 anos não sai. Pode ter passaporte comunitário, pode ter o que for. Até 18 anos, ele jogando aqui no Brasil, tendo contrato de formação, ele não sai do Brasil.
Tá.
Tem jogador que fez isso, tentou, pintou, foi para a Juventus da Itália, e está lá encostado esperando fazer 18 anos.
Não tem, joga.
Um ex-jogador do Palmeiras. Eu vou dar até nome aqui, porque não tem porquê. É o Fabinho, que era um craque, chamava de Messi. Um baita jogador. Foi para a Juventus da Itália, o Palmeiras recorreu, entrou com recurso lá na FIFA, ele não conseguiu jogar na Itália. Agora, na base, eu vou dizer para você, os jogadores que estão começando, no caso do Endrick, que você citou agora, ele é um menino que certamente vai ficar no Palmeiras no mínimo mais 2 anos e meio, 3 anos.
Como é que é a tua relação com ele? Você é agente dele, você disse que não pode ter agente o cara com 16.
Não pode.
Você é o cara que cuida dele para o pai dele. O Palmeiras disse que ele vai ficar, ele disse que quer ficar. Eu acho que eu já ouvi você dizer que ele vai ficar. Você está dizendo aqui que pelo menos mais 1 ano e meio, você falou?
Pelo menos mais dois anos e meio,
até fazer 18. Então, agora esse parece ser uma joia dessas que você acha, né? Você garimpa, e um dia vem um Endrick. Ninguém sabe o que vai ser, parece ser.
A história do Endrick é o seguinte, eu já o conheço há 2 anos. Há 2 anos ele foi no escritório, conheceu o pessoal, tiramos fotos, postamos foto, e o menino, hoje a gestão de carreira dele é feita pelo advogado da empresa, que tem uma relação muito boa com o pai, que cuida das coisas do menino. Eu dou assessoria, eu digo para o pai, olha, nós discutimos com o Palmeiras, quando fechamos o contrato de formação, um percentual de direitos econômicos para a família do atleta. Foi colocado isso, hein? Olha, uma coisa que ninguém dá valor. Porém, todos os grandes jogadores que trabalharam comigo fizeram a independência econômica dele, não pelo salário que iam ganhar na Europa, mas pela saída do Brasil com os direitos econômicos que eu consegui. Porque eu sou pioneiro nisso aqui no Brasil, na época do França, que tinha uma pista, lembra disso?
Lembro.
Então, o França tinha 22 proprietários do direito econômico dele. E assim começou. Aí com o Kaká, ele também tinha um percentual, o Neymar, o Gabigol, o Lucas Moura.
Quer dizer, já no contrato profissional você coloca que quando ele for, ele tem uma parte.
Não, eu já coloquei no contrato amador do menino, do Endrick.
Tá.
O nosso advogado colocou que quando ele fizer 16 anos, o Palmeiras fará o contrato profissional e cederá ao atleta 30% do direito econômico de uma eventual venda.
Seja para onde for, para o Brasil, para fora, para não sei aonde. Se o moleque sair, 30% são para ele.
Ah, mas agora o Palmeiras vai chegar e vai falar, eu quero colocar 200 milhões de euros da multa dele.
Uhum.
Nós podemos, os agentes do Endrick podem aceitar ou não. O pai do Endrick pode falar, não quero. Eu quero que coloque dinheiro para o meu filho jogar no Palmeiras no bom tempo e depois ir para o Real Madrid, disputar uma Champions. Isso quem vai definir, quem vai decidir, é a família do jogador. E nós temos ajudado a família há um tempo. Você conhece a história bonita aí do Douglas, do menino, há 3, 4 anos atrás, que hoje viralizou aí na internet, o menino dizendo que queria ser jogador para ajudar a família. Uhum. Esse menino é muito maduro para 15 anos.
O Endrick é um exemplo, cara. Então, assim, para encerrar mesmo, como eu perguntei para o Paulo, para o Júnior, e pergunto para você. Hoje, a estrutura toda do futebol de base do Brasil, desde o talento que é observado e vem treinar, até a formação, o garoto, o homem, intelectualmente, socialmente, depois essa relação profissional, ela está de um jeito bom, ruim, mais ou menos, pode melhorar muito, ou está num padrão legal até em comparação ao mundo do futebol internacional?
Eu acho que está igual, porque você sabe que a FIFA ela sempre está querendo mudar as regras para prejudicar o empresário, prejudicar o agente. Ela coloca limite de comissão. Pô, cara, como é que você pode colocar para um advogado que ele tem que ganhar uns honorários de 10% da causa, 20% ou 1%. Cada um põe um preço, cada um tem seu preço. Você vai no médico, se o médico é competente, ele vale muito mais. Agora, a FIFA quer colocar que o empresário não pode ganhar mais do que 3%.
Tá bom, vai. 3% tá bom.
Não, eu não tô discutindo, Pedro. Eu não tô discutindo o percentual. Eu tô discutindo que a FIFA está se metendo onde não devia.
Isso não pode... não sei. Aí é uma outra discussão grande. Eu entendo o que você está dizendo. É o cara... mas é o cara estabelecer teto de salário na NBA, entendeu? Mas é uma coisa... Bom, mas enfim, você acha que o processo está mais sadio e que está menos ruim? tanto para o jogador, que tem uma liberdade, quanto para vocês, que trabalham como agentes dos jogadores, quanto para os clubes. Você é um otimista em relação ao futuro dessa relação.
O Kleber, antigamente, o agente era considerado persona non grata nos clubes.
Verdade.
Eu me lembro que eu fui falar, um clube grande de São Paulo, eles não me deixavam entrar no clube.
Não, e com a Lei Pelé, vocês ficaram mais ainda.
Não, porque é o seguinte, quando o cara fez isso, não quis conversar comigo sobre uma proposta que eu trouxe para o exterior, isso estou falando de 20 anos atrás. O que eu fiz? Eu peguei a proposta do clube e cheguei para o jogador e falei, olha, você vai bater, nós vamos bater de frente. Nós vamos depositar o salário brasileiro e vamos embora. Contratamos um advogado bom. Quando o clube soube que a gente estava peitando eles, me chamaram urgente para fazer um acordo.
Então hoje tem mais acordo do que briga?
Sem dúvida. Hoje está bom trabalhar.
Tá bom. Para o clube também?
Claro, o clube precisa do agente. Quantas vezes o clube procura um empresário, um agente, e oferece o jogador porque precisa fazer caixa, porque está no vermelho? Entendi. Normal.
Entendi.
Muito comum.
Acho que as coisas foram evoluindo, né, Wagner? Ainda vai haver conflito, como você disse, sempre vai haver um conflito, porque são interesses diferentes, apesar de você ter lá o mesmo... Né, é um garoto bom de bola, e aí em torno tem um agente, uma família, um clube, uma torcida, a imprensa, tem tudo. Tem. Então sempre haverá um conflito. Mas eu estou entendendo que você acha que hoje há um diálogo que... Vamos menos para as barras dos tribunais e vamos mais para os acordos bem feitos e, como você disse, mais limpos. Podemos acreditar nisso, nesse instante?
Com certeza, Kleber. As coisas estão muito melhores e daqui para frente está tudo muito transparente. Existe um termo de transferência que chama TMS. Quando você vende o jogador para o exterior, esse termo é preenchido pelo clube, onde se coloca quanto pagou de comissão, o valor em reais, o percentual disso, e se coloca a transparência total. Antigamente não tinha isso.
Muito bom. Wagner Ribeiro, super obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência, por trocar essa ideia aqui com a gente. Claro que esse assunto é sempre polêmico, né? Vai ter... Isso aí dá um programa inteiro para a gente ficar discutindo, perguntando, os caras vão perguntar, mas é sempre muito bom. Obrigado demais, viu, Wagner?
Ô, Kleber, eu agradeço a oportunidade e eu quero um dia estar na Riviera de São Lourenço trabalhando com você.
A gente faz um podcast direto à beira-mar. Obrigado, Wagner. Foi um prazer. Outro. O Paulo Vitor Gomes, técnico do Palmeiras, o Júnior Chávari, experiente coordenador de base, o Wagner Ribeiro, o agente, conversaram com a gente aqui no nosso podcast no Hoje Sim, com o Pedro Suárez e o Léo Bianchi na edição e na produção. Semana que vem, prometo que vou abrir bastante espaço para você que tem participado aí. Manda mensagem aí para os nossos dois, as nossas duas ferramentas no Twitter, para você participar com a gente, mandar aquele recado e a gente fazer um programa com a sua participação sempre. No GE.globo, na plataforma de podcasts, no seu tocador de podcasts favoritos, o Hoje Sim. Volta semana que vem. Valeu, grande abraço!